está na Câmara agora, o assunto de pauta é a LOAS para 2023, para o exercício financeiro de 2023. E a votação é exclusiva, só vota a LOA nas três sessões aí para que seja aprovado aí o que o prefeito irá trabalhar, que o Poder Executivo irá trabalhar sobre a fiscalização da Câmara para o ano 2023.
Para ter uma noção, né, a nossa comunidade ter uma noção de qual a importância, né, desta LOA, que ela é discutida em três sessões, somente ela, né? Ela é aí uma questão onde vai ser aplicado todo o dinheiro anual do Executivo Municipal, né?
Sim, é um projeto que o prefeito pretende gastar o ano que vem. Seria em obra, na saúde, na educação, o que ele vai executar exatamente, porque poder público é diferente do poder privado. Poder privado vai lá e gasta, como bem entende, como ele aprover. Poder público não. Primeiro ele tem que prever e fazer uma lei para que no ano que vem possa gastar exatamente o que foi feito em lei no ano anterior. É isso que serve a LOAS, porque mexemos com dinheiro público. E dinheiro público é coisa séria, precisa ser bem investido e sob a fiscalização, sim, do povo, através do Poder Legislativo.
E como que ficou definido, então, o que está dentro da LOA para o ano de 2023, doutor?
Nós temos aí para o ano financeiro 2023, 93 milhões de reais para ser investido aí em obras, em serviços públicos, enfim. É o que o prefeito vai trabalhar com esses 93 milhões de reais para o ano que vem. E dessa fatia, temos também a fatia da Câmara, né? Que são 3 milhões e 462 mil, que é a Câmara que vai aí trabalhar com esse dinheiro aí. E temos também outra fatia, que é da SAAI. Então veja, é tudo bem distribuído. A SAAI, para o ano que vem, 13 milhões e pouquinho de reais. Veja bem, se você pegar aí 93 milhões no ano, nós vamos ter aproximadamente aí quase 8 milhões de reais por mês, 7 milhões e pouco de reais por mês, que será investido para o ano de 2023 na nossa comunidade, no trabalho público.
Dentro de melhorias, dentro de pagamentos, enfim, no valor total, né, da LOA, está incluído todos o dinheiro que o Executivo Municipal irá investir no município.
Exatamente, ele pode gastar o que está aqui na lei, ele não pode gastar fora da lei. Então, o que está na lei é um programa. Né? É um programa que ele pretende gastar exatamente, não seria o termo gastar, mas é o termo no sentido de investir. Vai investir na saúde, vai investir na educação, vai investir em obras públicas, pagar o funcionalismo. Então tem que estar, a lei tem que estar pronta para o próximo exercício. Não pode chegar em 2023 sem nada. Não tem como, não pode. Tem que estar na lei, senão não faz nada, fica engessado.
E outro assunto também que discorreu na Câmara Municipal foi a questão do chinelão, que os vereadores, diga-se de passagem, foi barrado também ali. Como que aconteceu isso aí, doutor? Você poderia explicar para a gente, explanar essa situação que ficou um tanto quanto que mal expressada, diga dessa forma?
Olha, sinceramente, eu quero acreditar que isso aí não ocorreu, foi um equívoco. Quem barra vereador? O vereador representa o povo, é você barrar o povo. E o povo não se barra, porque o poder manda do povo, o poder vem do povo. Tá? Então o vereador representa o povo, ainda mais é uma simples inauguração, que seja uma reforma do chinelão. Não que não mereça tanto aplauso, óbvio que merece todos os aplausos, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é como que barra o vereador para entrar numa quadra de esporte onde está o prefeito, onde estão os atletas. É o lugar dos vereadores que estão representando o povo. Surgiu aqui na Câmara, como você viu, que o nosso presidente, Alex Borba, passou por debaixo da rede, eu não sei se ele falou brincando, eu acredito que ele falou brincando, e disse também que os seguranças não deixaram os vereadores, barraram os vereadores ali, falaram que os vereadores têm ordem para não entrar, mas ordem de quem? quem que é que deu essa ordem? Porque daí é um absurdo. Isso aí, quem exatamente? Porque o vereador é o poder legislativo do nosso município. Não é que nós somos melhor, quem quer que seja, absolutamente. Não é isso que eu quero dizer. Quero dizer a razão da função. No momento que ele está representando, representa o nosso povo. É o povo de Bandeirantes lá, sim, representando lá e toda essa... no que for público, né? Secretaria, tudo que for público, é obrigação do vereador de cumprir a sua função, está ali sim. Então eu fiquei assim um pouco, não entendi bem, precisa sim melhor diálogo com o poder executivo, porque estamos falando de poderes, poderes independentes e harmônicos entre si, não estamos falando de subordinado nem nada disso, é harmônico, são poderes independentes, ninguém é subordinado a ninguém aqui, poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário, são as três pilastras do Estado Democrático de Direito e tem que permanecer o equilíbrio e o respeito, sem sombra de dúvida.
Ou seja, doutor, ficou um mal-entendido, podemos dizer dessa forma?
Sim, um mal-entendido. O nosso prefeito, com todo respeito, eu não acredito que ele venha fazer não é um absurdo, é uma que... Você não acha um absurdo? Como? Você vai proibir o vereador de entrar na quadra? Não acredito nisso. Eu tenho certeza que não é do conhecimento dele. Eu tenho certeza disso. Ele não faria uma coisa dessa, absoluto. É alguém... Se foi que houve esse alguém foi mal orientado, não devia ter feito, e que ele explique sim porque ele fez isso, se é que fez, que eu não tô acreditando que alguém proíbe os vereadores de entrar no espaço público. Aliás, é obrigação do vereador, é a mesma coisa, vou citar aqui um exemplo, sou advogado. O dia que o advogado não poder fazer a defesa do seu cliente, não tiver em patamar de igualdade com o juiz, com a acusação, com o juiz, então não tem defesa. Você põe o cara na masmorra, acabou. Não tem contraditório, não tem a defesa, não tem justiça. Por isso eu estou dizendo para você, ninguém pode barrar um advogado de fazer a ampla, mais ampla defesa do seu cliente. A mais ampla defesa, tá? Impede igualdade. Agora... Se não tivermos aqui o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, se tiver Judiciário, se tiver em pé de igualdade, não temos democracia, não temos Estado Democrático de Direito. Então, eu acredito sinceramente que isso não ocorreu na nossa querida Bandeirantes.
Algo mais, doutor?
É sempre uma alegria estar falando com os ouvintes, com nossa população. É uma alegria, sim, porque nós levamos a informação, sai aqui pronto você... repórter, vem e pega aqui. Vocês sabem, eu falei aqui das três pilastras do Estado Democrático de Direito. A quarta, é sem sombra de dúvida, a imprensa. É a imprensa, é a quarta pilastra do Estado Democrático de Direito, porque ela leva a verdade do que está ocorrendo para o povo, e o povo fica ciente, sim, através da imprensa. Um aplauso para o trabalho de vocês.